Sul FM.
Essa é a Rádio do Sul de Minas. Uma excelente tarde para você. Hoje, quinta-feira, 30 de janeiro, né? Voltando aqui com o nosso Giro da Onda. E no giro de hoje, né? Recebendo aqui o nosso amigo vereador Antônio Marcos Esteves, tem 51 anos. Está indo já para o seu terceiro mandato como vereador aqui em Carmo do Rio Claro. Desde 2012, na vida política, o Marcos foi eleito aí pela primeira vez em 2012, né? Na eleição seguinte, ele foi candidato a vice, mas acabou não sendo eleito. Em 2020, voltou para a casa legislativa aqui de Carmo do Rio Claro. Na última eleição, teve 299 votos, sendo eleito vereador pela terceira vez. Marcos, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado por ter aceito o nosso convite, tá?
Alô, Adilson. Uma boa tarde aos ouvintes da TV Onda Sul. Prazer enorme. A gente já trabalha junto lá na Câmara, né, Adilson? Pessoal, Crebin, Wilson Alves, o Sérgio, enfim. Tá aqui, né, próximo à população carmelitana, aos nossos munícipes. A gente poder estar aí para mais esse mandato, poder estar fazendo aí um bom trabalho em prol da população carmelitana.
Muito bem, a gente já começa falando aqui, você já está indo para o seu terceiro mandato, né? Tem algum projeto que deixou de ser feito lá atrás, lá, que você gostaria de já começar com ele nesse novo mandato, Marcos?
Pois é, São Alves, né? Desculpa, Adilson, né? Acostumado a dar entrevista aí para o nosso querido amigo Wilson Alves, a gente acaba confundindo. Mas é, Adilson, a gente lá atrás, né, a gente acabou tendo aí um mandato um pouco, vamos dizer assim, conturbado em alguns momentos, e exigiu da gente, nos dois primeiros anos, né, no primeiro biênio, eu estava como presidente da casa, e isso exige uma dedicação muito grande. A gente tinha muita coisa para fazer dentro da Câmara, o trabalho intensificado. E ficou, sabe, assim, aquele anseio da gente poder terminar. A gente sabe, a gente conhece, todo mundo passa ali perto, vê o prédio da Câmara, né? É um prédio aí, uma construção nova com cara de antiga, que vai passando um presidente ou outro e vai acabando ali que meio que desdeixando. Então a gente teve lá esse cuidado. Lá no ano de 2021, adentramos 2022 com o projeto, fizemos o projeto, tocamos o projeto para frente, levamos para licitação, né? Um projeto muito bacana, a gente tem o croqui dele lá até hoje, a gente mudaria tudo. Porque, Adilson, às vezes a população, ela frequenta pouco a Câmara e aí ela acaba não sabendo. Mas, por exemplo, hoje o vereador, a não ser o presidente, o presidente, ele tem a sua sala. E nenhum outro vereador, ele tem a sala para ele poder despachar, para ele poder receber o cidadão quando ele é procurado lá na Câmara. Então, a gente tinha esse anseio. Então, nesse novo projeto, a gente trazia uma sala para cada vereador, para ele poder atender a população, estipular um horário. Porque falta isso, né? Falta isso hoje. A gente sente essa falta. A gente sente falta, o cidadão, ele quer conversar, apesar que a gente encontra na rua, seja na nossa casa, seja através do WhatsApp, mas o bacana é que a gente pudesse levar essa pessoa para perto da gente, lá dentro da Câmara, poder despachar com ela no gabinete da gente.
O que é uma casa pública também do povo,
né? É do povo, eu costumo dizer sempre em reunião, olha, tem uma peculiaridade muito interessante se a gente for analisar friamente. Por exemplo, no último pleito, nós tivemos aí mais de 12 mil eleitores, né? O executivo levou aí 50% dos votos, né? 50 e poucos por cento, chegou a 51% dos votos para ser eleito. Mas lá na Câmara, não. Lá na Câmara, lá foram 100% dos eleitores, né? Todos os votos válidos foram depositados nos vereadores. Sim. Seja aqueles que foram eleitos, seja no suplente. Então, assim, lá sim acontece a representatividade do povo. Aqui o serviço é oferecido, né, no prédio, pelo executivo. Mas aonde o povo, o cidadão, realmente ele é representado é através do vereador, é através lá da Câmara Municipal. Lá que tiveram aí a totalidade dos mais de 12 mil votos. Então fica esse anseio, ficou essa vontade da gente poder levar à frente, finalizar. E foi uma coisa tão simples que a gente não conseguiu resolver. Sabe, eu deixo público, até documento público, está lá na Câmara, nos arquivos, nos anais da casa. Então, assim, sem receio nenhum da gente poder estar falando aqui, expondo isso. Mas nós tivemos um problema na licitação, que a gente tem que seguir uma planilha do governo, das esquadrilhas de lá da Câmara. E o preço oferecido na tabela do governo era um preço muito abaixo. Ah, então teria que aditivar, teria que resolver de alguma forma. A gente sentou com várias empresas, né, carmelitanas, outras de outras cidades, para tentar resolver e sanar essa questão na licitação. Infelizmente, a gente não conseguiu sanar e aí não conseguiu levar a obra para frente. A gente torce que agora o novo presidente possa estar levando esse projeto avante, né, à frente, uhum, e podendo trazer. Que ali... Adilson, é interessante a gente falar o seguinte: além disso, além da gente poder estar oferecendo ali uma sala para cada vereador poder despachar, a gente queria ampliar serviço. Mas veja bem, a gente vai em Cássia, a gente vai em Licínia, você lá, você gasta meia hora para fazer o seu título de eleitor, para fazer o seu RG, tirar a sua carteira de trabalho. Olha só para você ver, é tudo serviço prestado na Câmara, é o que nós chamamos de CACs, né? E era essa a nossa vontade. Hoje, se você for qualquer cidadão que for tirar a identidade aqui no cargo, tem que passar por um
projeto. Tem que fazer uma promessa antes, né?
Faz uma promessa antes e depois vai lá, agenda para 3-4 meses para poder fazer. Então, assim, a gente queria fazer isso, né? Ali no, onde usa o estacionamento ali, a garagem, não seria mais garagem, era ali que ali a gente ia fazer as salas, e essa sala ia aumentar e poder estar colocando ali o pessoal atendendo a população. Então, você ia mexer com a sua documentação, você podia ir lá tirar sua identidade, tirar seu título eleitoral, enfim, a gente tinha já tudo programado, as parcerias, seja com a Polícia Civil, seja com o cartório eleitoral, para a gente poder estar levando esse, oferecendo para a população carmelitana essa prestação de serviço.
Muito bem. Bom, participa com a gente também o Walter Viana. Walter, boa tarde.
Boa tarde, vereador Antônio Marcos. Eu gostaria que o senhor respondesse para a gente quais são as prioridades do seu mandato e se existem projetos específicos que você pretende implementar ou melhorar durante o seu mandato na Câmara.
Boa tarde, Walter. Prazerzão poder estar falando com você aí. Olha, o que a gente tem notado, e com dois mandatos, estou indo para o terceiro mandato, isso traz experiência para a gente, né? Porque junto com essas frustrações que a gente vem comentando de projetos que você não consegue levar à frente, mesmo não dando certo, serve de experiência e traz aí uma bagagem boa para a gente poder caminhar. Eu aprendi nesses dois mandatos que projetos pessoais, esses projetos pessoais, eles não podem ser levados tendo prioridade, né? Por exemplo, eu mesmo torço e nesse mandato quero caminhar no sentido de que todos esses trabalhos, todo mundo, todos os vereadores que passaram pela Câmara Municipal, né, desde lá de 2000, antes de 2000, enfim, todos os vereadores apresentaram projetos, trouxeram sonhos, trouxeram ideias e foram colocadas no papel. O que que a gente, então, pretende? A gente pretende que isso saia do papel. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Por exemplo, vamos falar de um grande anseio que toda a população carmelitana tem com relação à criação da nossa Guarda Municipal. Olha, teve projeto em 2017 na Câmara, teve projeto criando a guarda, no ano de 2023, foi encaminhado para a Câmara, criando, né, o cargo do chefe da guarda municipal, né? Então, assim, eu estou citando um, mas tantos outros, para os outros projetos engavetados, leis aprovadas, que beneficiam a população, que trazem, que entregam serviços à população. Por exemplo, lembro, quero ressaltar aqui mérito do ex-presidente, o Christian. O Christian sentado com promotoria, mais polícia militar, né? Elaboraram um projeto, construíram ideias, aprovou no plenário, a Câmara fez a devolução ao Executivo do montante do dinheiro para a instalação do tão sonhado monitoramento, que a gente popularmente costuma dizer e chamar de olho vivo. Né? Deputado Antônio Carlos Arantes, a emenda veio para o município, já está no município, né? O dinheiro guardado no município, rendendo juro ali no município. E não tem uma câmara instalada. O projeto já existe, a lei já existe. Então o que, que falta? Falta planejamento.
O dinheiro já está na conta.
Já está na conta, já tem. O ex-presidente, vou te repetir, o ex-presidente Christian já fez a devolução e direcionou o dinheiro. Ó, esse dinheiro aqui, a Câmara, os vereadores, quer que seja gasto aqui.
E esse dinheiro pode ser usado para outro fim ou não?
Acaba podendo, porque cabe aí a pessoa decidir para onde vai o dinheiro, né? Mas o que houve foi a indicação do recurso. O ex-presidente, ele faz a devolução e ele indica. Ele indica, ó, esse dinheiro, esse montante é para esse projeto. A gente vai fazer. Não foi, isso não apareceu do nada. Foi em conversa com a promotoria, foi conversa com a polícia militar, conversa com os vereadores, né? Um comum acordo. Agora sim, a emenda do deputado Antônio Carlos Arante é uma emenda carimbada, não pode ser usado em outro projeto, não. Esse dinheiro foi encaminhado para compra e aquisição de aparelhos aí para a Câmara de Monitoramento, e elas vão ter que ser usadas ali, né? No caso da devolução da Câmara, é apenas indicação. Sim. Então, assim, o que a gente pretende, né, é que a gente construa ao longo agora desse mandato, cobrando que esses projetos que estão engavetados, eles sejam executados. Mas, sabe, Walter, aquela frase que eu vou pôr na minha geladeira e todo dia de manhã, na hora de tomar o café da manhã, eu vou abrir a geladeira e vai estar escrito lá, é que a gente coloque o carmo nos trilhos, sabe? Não dá. Eu poderia estar longe de Carmo do Rio Claro. Eu cresci, eu nasci daqui em Carmo do Rio Claro, mas eu saí para estudar, né? Quase todo mundo conhece a minha história. Estive no seminário, fui seminarista, queria seguir a vida sacerdotal. Lá na frente eu entendi que não era aquilo e que eu queria voltar para o Carmo. Poderia ter feito uma faculdade e estar longe do Carmo, mas eu resolvi voltar. E porque eu sentia lá atrás que a gente queria uma Carmo diferente. E eu só acredito na mudança que a gente possa, de mãos dadas, né, unindo, que a gente consiga construir um plano. Não para 4, 5, 6, 10 anos, não. Que a gente juntos, que a gente elabore um plano de governo, né, que seja discutido com os vereadores, com a população, questões de geração de renda, geração de emprego. A nossa economia, eu como presidente de finanças aí no último mandato, a gente via toda a prestação de conta do município, a gente via ali os impostos, onde o dinheiro gira, a nossa economia gira, a gente via ali o ICMS caindo, o ISS caindo. Né? Então, assim, a gente tem que elaborar um plano aí, não para 4, 5 anos, 10 anos, mas um plano aí a longo prazo, para a gente poder colocar Carmo de novo nos trilhos e fazer com que a nossa cidade cresça e melhore.
Muito bem. Bom, já falando do Carmo, você falando aí do Carmo nos trilhos, então vamos falar aqui do servidor público, né? Você acha que o servidor público hoje no Carmo, ele é valorizado?
Olha, Adilson,
como deveria ser?
Adilson, olha, é uma pergunta que realmente, assim, importantíssima, sabe? Fico grato aí pela lembrança com relação aos nossos amigos, aos nossos servidores públicos municipais. Olha, vou dar um exemplo, né? Quando a gente sai na porta da nossa casa aqui dentro da cidade, se você vê a nossa calçada, ali a rua limpa, é porque alguém passou ali, né? Uhum. Algum servidor passou ali e limpou ela pra gente.
Sim.
Se você pega o seu veículo e sai andando pelas ruas do Carmo, é porque alguém está dando manutenção naquela rua ali. Se você põe o seu filho lá na escola e vai ter alguém para cuidar, quem vai cuidar dele é um servidor público, é um professor, uma professora, uma serviçal. Se você fica doente, você vai até o hospital, quem vai te cuidar lá, quem vai te receber é um servidor. Eu lá na zona rural, se eu tenho estrada para andar, coisa que a gente não está tendo, mas é um servidor que vai lá arrumar. Então assim, a gente depende totalmente desse pessoal, a gente tem que ser grato, mas muito grato com esse pessoal. Mas o que, que a gente vem assistindo? A gente vem assistindo assim, um declínio, um desânimo, uma desmotivação por parte do servidor que não tem tamanho. É pessoal aposentando antes da hora, é pessoal pedindo licença não remunerada, tá? É gente exonerando de cargo efetivo, coisa que a gente não via há muitos anos, pessoa desistindo de trabalhar no serviço público, abandonando o serviço público definitivamente. Né? Então, assim, mas aí fica a grande pergunta, ó, Marcos, mas por que que isso vem acontecendo? Ora, o Adilson, é de lamentar. Por exemplo, a gente tem, vamos falar dos nossos bolseiros. Enquanto um bolseiro em Carmo do Rio Claro, aquele que são três níveis, tem o aquaviário 1, 2 e 3. O 2 ele cuida ali das máquinas, dos motores. E ele tem que conhecer de mecânica, ele tem que ser um mecânico. Então qualquer mecânico aqui no Carmo que abrir uma porta e começar a trabalhar, vai dar para fazer um salarinho bacana. Mas o município hoje oferta para esse cidadão trabalhar lá na balsa R$ 1.700. Pouco mais que um salário mínimo. Aí você vai aqui em cidade vizinha, aqui perto, em Delfinópolis, o mesmo cargo, com as mesmas atribuições, com a mesma responsabilidade, recebe R$ 4.200 e alguma coisa. Mais de três vezes o valor do que um servidor ganha no cargo. Aí você pega o motorista da saúde. Nesses dias mesmo, um amigo meu teve que fazer uma viagem a Belo Horizonte, motivo de saúde, né, foi cuidar da sua saúde em Belo Horizonte, um servidor acompanhando ele na viagem, foi levar ele, o motorista da saúde. Eles saíram aqui do carro meia-noite, chegou em Belo Horizonte, a consulta era às 7 da manhã, chegaram lá assim, que pouquinho, 6 horas, para poder ir para a consulta. Deu um probleminha lá na consulta, ele teve que ficar um pouquinho até mais tarde, repetir alguns exames. Resumindo, desocuparam lá, já era 8 horas da noite. O cara voltou, chegaram aqui no Carmo, era quase 2 horas da manhã. O cara ficou quase 26 horas trabalhando. Né? Aí tira as 8 horas dele, que é o que teria que ter feito no dia, ele teve lá mais 18 horas extras. Aí chega no final do mês, ao invés dele receber essas horas extras, isso vai para um banco de horas. E Deus sabe quando é que ele vai receber esse banco de horas. Sabe? Então, assim, é um desmerecimento. Eu estou citando alguns exemplos, mas os operadores hoje do Carmo, salário oferecido para o operador, se o cara sair capinando café aí, ele ganha mais dinheiro. Então, o cara um salário base do operador de máquina hoje no município é coisa de 2.200, 2.300, né? Eu lá em casa, lá eu tenho o pessoal, os colaboradores, me ajudam lá na roça lá. A gente tá pagando a diária de R$ 150. Se o cara trabalhar 6 dias na semana, R$ 900. Multiplica isso aí por 4 semanas, né? Que dá no mês, no mínimo, aí R$ 3.600.
Tá ganhando mais que o operador de máquina.
E ele precisa manusear uma sacola para pôr adubo, ou então uma enxada, uma bomba costal, que no máximo vai custar aí R$ 100, R$ 200. Agora, o operador de máquina, ele conduz uma máquina que custa R$ 700, R$ 750 mil. Olha a responsabilidade desse operador. É. Então, assim, a gente vê por parte hoje do nosso servidor, né, de uma forma geral, né, seja dentro de sala de aula, né, seja dirigindo os nossos veículos, cuidando da nossa cidade, cuidando das nossas estradas, um desânimo. Estão desmotivados por conta de valorização. Não há valorização mais para os nossos servidores. Só para finalizar, Adil, só para você ver, nós votamos agora em extraordinária um reajuste. Né? Enquanto cidade, vou citar aqui a cidade, você pega a cidade de São José da Barra. São José da Barra, ela deu 7%. Né? O prefeito mandou, lá de São José da Barra, mandou para a Câmara um projeto de lei de um reajuste, e aí nem, e deixa até de ser reajuste, um aumento mesmo, né? Uhum. De R$ 7,00. Por quê? 4,77 de reajuste, é o que o INPC, é, o acumulado de 12 meses passou. E junto com isso ele mandou mais 2,23% de aumento real no salário de cada servidor. Conceição da Aparecida não fez diferente. Só Carmo, né, o município daqui, só deu 4,77 enxutinho. Mais nada pro servidor.
Ô Marco, nós estamos passando por um período chuvoso que traz muitos problemas, principalmente nas estradas rurais. O que fazer para amenizar esses problemas para que o morador rural consiga ter uma estrada de qualidade que possa trafegar com segurança?
Agradeço a pergunta aí, Walter. É, eu acho que eu tenho aí bastante propriedade para poder estar falando das nossas estradas rurais, né? Porque eu moro, né, lá na zona rural. É, fica aqui um abraço aqui para minha esposa, meus filhos, né, Dirlene, Larissa, Marcos Vinícius e a Eloá. Com certeza estão lá em casa, na fazenda, nos ouvindo. Mas, sabe, Walter, desde do meu primeiro mandato, é um problema frequente, né? Que nós enfrentamos. E eu acredito que todo morador da zona rural, ele enfrenta. Então, lembra quando eu falo que a gente quer um Carmo que saia do papel, que lei a gente já tem para tudo? E não é diferente com relação às nossas estradas rurais, né? A gente tem um plano diretor elaborado, e muito bem elaborado. Eu, quando fui vereador lá em 2003, 2014, eu participei, eu era da comissão permanente de obras. Então, junto aí com já falecido Normando, o engenheiro Carlos Henrique, Luciano Tião Vico, alguns arquitetos, enfim, uma turma, o Delson, bastante gente, montamos ali uma equipe e a gente foi fazer uma revisão do nosso plano diretor, e ali trata não só a cidade, mas também a zona rural. E desde lá a gente já, eu tive a oportunidade de estar discutindo isso, a gente já entendeu que as nossas estradas rurais, elas não têm que, no primeiro momento, e coisa que nunca aconteceu, quem nos assiste, quem habita, quem frequenta, quem usa as nossas estradas rurais, vai saber do que eu estou falando. A gente, antes da gente dar manutenção e querer dar manutenção numa estrada, a gente tem que construir essa estrada, né? Veja bem, as nossas estradas hoje, a gente tem aí modalidade de estradas particulares, vicinais, estradas principais, né? Secundárias, terciárias e assim por diante. Mas numa estrada principal, e aí já nós estamos falando aqui...